A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora Maria dos Remédios de Brito, docente do IENSE, ela vai já falar sobre isso, e que está à testa de diversos projetos de pesquisa. Professora, seja muitíssimo bem-vinda, e para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouco mais, fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Quando a senhora chegou ao UFPA? Onde trabalha? Com o que trabalha? Qual é a sua formação?
Eu tenho duas graduações pela Universidade Federal do Pará, que é, de certa forma, uma honra para mim, né? Ter participado e estudado nessa universidade e hoje estar como professora dessa mesma instituição. Eu sou graduada em pedagogia, primeiramente, depois eu fiz o curso de filosofia, tenho mestrado e doutorado em filosofia da educação e fiz, em 2009 para 2010, um pós-doutoramento também em filosofia da educação, pela Unicamp, né? E o meu mestrado e meu doutorado foi feito na Universidade Metodista de Piracicaba, né, em São Paulo. O estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Campinas, né, sob a supervisão de um professor muito querido, que é o professor Silvio Galo, que até hoje mantenho contato com ele. E Silvio foi meu orientador de mestrado e me acompanhou durante aí toda a minha trajetória acadêmica e a minha formação e a minha inspiração também é nesse professor.
O que é o IENSE e como é trabalhar no IENSE?
O IENSE é um instituto novo na universidade, foi criado, penso que não tem nem 10 anos o instituto, né? É um instituto recente, vamos dizer assim, né? Dentro da trajetória da universidade, que já vai fazer agora 60 anos, né? Mas é um instituto interessante porque ele trabalha não só com a pós-graduação, o IENSE ele tem dois mestrados, um mestrado profissional e um mestrado acadêmico, e também tem dois doutorados, que é um mestrado acadêmico e um mestrado em rede da REAMEC, dois doutorados, né? E nós temos uma graduação, que é uma graduação bem interessante porque ela trabalha com a transversalidade, ela procura trabalhar a questão da ciência, da matemática e das linguagens, fazendo várias interseções, várias conexões com outros saberes. Então, esses profissionais que vão sair do IENSE, que vão atuar na escola básica, não é um profissional que só vai ser formado para trabalhar com as questões efetivamente pedagógicas. Mas esse profissional, ele vai trabalhar com as questões pedagógicas, mas também ele está sendo formado para fazer as conexões com o pedagógico, com a ciência, com a questão da linguagem, né? E é um instituto bem interessante porque ele faz a interseção com vários professores de outras áreas. E isso dá oportunidade para que faça o trabalho pedagógico, a formação professoral desses alunos de uma forma transversal.
A senhora mencionou duas vezes o termo transversal e transversalidade. Para quem não é afeito, para quem não é da área, esmiúce um pouquinho mais esses conceitos. O que é transversalidade?
A transversalidade, ela está para além do interdisciplinar, né? Porque o interdisciplinar, você junta determinados conhecimentos e você tenta trabalhar esses conhecimentos ainda de forma compartimentalizada, cada um no seu pedaço, no seu contexto, na sua área de conhecimento. Já a transversalidade, que é um termo bem trabalhado, por exemplo, por um filósofo francês chamado Guattari, né? Juntamente com seu parceiro Deleuze, né? E é um termo que tenta fazer as conexões, tenta produzir conexões com determinados saberes e esses profissionais, essas áreas, essas variações de saberes se conectando, entrando numa perspectiva de uma multiplicidade, que esses saberes eles possam casar e serem pontuados.
Muito bem, professora. Olhando o seu currículo, a senhora fez mestrado, tem graduação em filosofia e em pedagogia. Eu também sou pedagogo. Então, eu queria saber, como é que é essa tal da filosofia da educação?
Pois é, durante muito tempo, né? Logo quando eu entrei na universidade, eu trabalhei muitos anos no curso de pedagogia e no desenho curricular desse curso, né? Na época que eu entrei, tinha filosofia da educação 1, 2, 3, né? depois isso foi reduzido para concepções filosóficas da educação, depois para só filosofia da educação. Então, essa disciplina no curso de pedagogia, vamos dizer assim, né, é uma disciplina que tenta trabalhar a questão da educação, das práticas pedagógicas, do fazer pedagógico, da ação pedagógica, interligando com as reflexões, com as produções da filosofia. Não é que a filosofia venha fundamentar a educação, mas a filosofia vem trazer reflexões para as práticas pedagógicas. Produzir as práticas pedagógicas por meio da educação, produzir conceito, produzir invenções nas práticas educativas.
Professora, como é que é esse público do IENSE? Qual é o perfil desse aluno? Quem é esse aluno que chega lá? De que áreas eles vêm? Como é que eles atuam? O que é que se ensina?
O público do IENSE é variado. Nós recebemos alunos, vamos dizer assim, de todas as classes sociais, né? E é um aluno, né, que chega na nossa instituição, principalmente um aluno da classe média, vamos colocar assim, porque eu não gosto de tentar rotular, né, de tentar fazer essas classificações, né? Mas nós recebemos esse tipo de público, né? E é um aluno que a gente vê que tem interesse, que a gente vê que é um aluno que está engajado nessa vontade de fazer com que a educação ela seja vista de uma forma diferenciada. E nós, professores desse instituto, estamos trabalhando exatamente para isso, para fazer com que esse professor chegue na escola básica atuando de uma forma diferenciada.
Esses cursos são só de licenciatura, bacharelado? Quais são as modalidades? Há bacharelado ou licenciatura?
Nós trabalhamos com a licenciatura, né, efetivamente. Mas o que é importante, que eu acho interessante no nosso instituto, né, que é um instituto voltado para a formação de professores para o ensino fundamental e básico, né, vamos dizer assim, né, é um instituto que também prepara esse professor para entrar também na pós-graduação, porque é um instituto que já tem mestrado, que já tem doutorado, tem especialização, né? Então é um instituto que dá suporte para esse professor se qualificar, se aperfeiçoar na sua área de formação, que é a questão da pedagogia, que é a questão da educação, vamos dizer assim de forma mais geral.
Com a graduação, esse aluno de posse do diploma de graduação, ele está habilitado a trabalhar em que áreas no ensino fundamental? Você sabe informar isso? Ou depende das vagas que tem na Secretaria de Educação?
Ele está habilitado para trabalhar com a questão das ciências, da matemática e da linguagem, que é um curso novo, Joel. Esse curso é um curso novo, é um curso que aparentemente a sua nomenclatura pode ser estranha, mas é um curso que vem com uma proposta desafiadora, inclusive para nós da educação, que trabalhamos com a educação, que é um desafio trabalhar de forma transversal. Então, esse aluno, ele está sendo preparado na nossa graduação para tentar ligar os conhecimentos, religar os conhecimentos, né? Eu posso muito bem trabalhar um assunto de ciências e conectar com as questões da matemática. Eu posso muito bem trabalhar com um assunto da ciência e conectar com as questões da linguagem, né? Que são variadas, da arte, do cinema. Então, é um curso que a gente está experimentando, os professores estão experimentando também, porque é um convite também para cada professor do Instituto a buscar essa transversalidade na sua própria formação, para a gente poder também estar em conexões com nossos alunos.
Professora, nesse curso, por quais disciplinas a senhora é responsável? Quem são os teóricos mais frequentes nas suas aulas?
Eu, atualmente, estou trabalhando com uma disciplina chamada Bases Epistemológicas da Ciência, Bases Históricas e Epistemológicas da Ciência, na graduação. E a gente procura fazer um pouco de uma trajetória dos clássicos para esses alunos, né? A gente sabe que é uma disciplina difícil e a gente vai trabalhando de forma que esses alunos possam entender o que é o conhecimento, como a ciência é constituída, como se pode trabalhar os conhecimentos científicos, por exemplo, na sala de aula, como se pode pensar a ciência na sala de aula.
Quando a senhora diz os clássicos, a quem a senhora se refere exatamente? E transitando para autores mais modernos, quem mais?
Então vamos dar um exemplo de um clássico que a gente trabalha na epistemologia, que é, por exemplo, o Francis Bacon, né? E depois também a gente é um autor que a gente trabalha também nessa disciplina, o Auguste Comte. E a gente vem trabalhando também na contemporaneidade um autor que a gente pode dizer que trabalha também com a questão da epistemologia, que é o próprio Edgar Morin, que vai trabalhar, por exemplo, com o pensamento complexo. Mas também a gente trabalha na epistemologia algumas referências do próprio Deleuze, quando, apesar de não ser epistemólogo, mas é um autor que traz umas reflexões muito interessantes para pensar a ciência, quando ele fala na questão da ciência nômade, da ciência régia, ou dessa ciência menor e dessa ciência maior. Né? E a gente, pensando nos nossos projetos de pesquisa, nos nossos estudos, como pensar um ensino de ciências, por exemplo, partindo de uma educação menor? De que forma a gente vai pensar essas práticas pedagógicas a partir desse referencial que eu acabei de colocar para você, que é o referencial deleuziano, em que a gente não coloca, por exemplo, o paradigma da ciência moderna, objetivista, neutro, né, centrado numa neutralidade, mas buscando uma ciência, dessa ciência que eu digo menor, já trabalhando com as perspectivas da subjetividade, né, de outros saberes, da conexão com outros saberes, e que eu acho que isso é interessante.
Hoje eu estou conversando com a professora doutora Maria dos Remédios de Brito, docente do IENSE. Agora o programa Universidade Multicampo vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora Maria dos Remédios de Brito, que vai falar sobre os projetos de pesquisa e mais algumas cositas. Ela está à frente de um projeto intitulado Filosofia da Diferença e Educação, Conexões Deleuzianas. Professora, o nome é pomposo. Vamos por parte? Esmiuçando cada uma dessas áreas. Primeiro, filosofia. Por que filosofia da diferença? E depois, como é que se conecta isso com a área da educação?
Bem, Joel, esse projeto é interessante, eu já venho desenvolvendo, acho que em torno de 2 anos. E esse projeto tem conexões efetivamente com as teses e as dissertações que eu venho orientando, né, no programa do qual faço parte, no programa de pós-graduação do qual faço parte. Mas bem, então, realmente o nome é pomposo e vamos tentar falar assim de forma fragmentada e de modo geral, né? O que seria a primeira filosofia da diferença, né? Na esteira de Nietzsche, né, que é um autor que veio fazer a crítica à filosofia da tradição, de modo bem simplista ou de maneira mais selvagem, porque não dá para a gente entrar em explicações mais pormenorizadas, a gente pode dizer que a filosofia da diferença é uma filosofia que vem de encontro à ideia de uma filosofia essencialista, de uma filosofia que busca uma unidade, de uma filosofia metafísica, vamos colocar assim, né? E o Deleuze, na esteira de Nietzsche, ele é um autor que vem também fazer a crítica a essa perspectiva de filosofia que ele chama de filosofia dogmática, ou de pensamento dogmático, né? E trata a filosofia e pensa a filosofia como produção conceitual. Para Deleuze, a filosofia é a produção de conceito. Para Deleuze, a filosofia, ela cria conceitos, né? O conceito, para Deleuze, não está essencializado. Ele não pertence a uma unidade metafísica que não pode ser modificado, que não pode ser alterado. Para Deleuze, se a filosofia é criadora de conceito, esse conceito tem ligações estritamente com o componente da imanência e não com o transcendente, né?
Ainda pensando nesse projeto, com que intuito, com que objetivo ele foi concebido, por onde ele passa e aonde ele pretende chegar?
Então, o grande objetivo desse projeto é, trazendo esse filósofo contemporâneo francês, como acabei de falar aqui, o Deleuze, é fazer uma reflexão, vamos dizer assim, é fazer um deslocamento conceitual desse pensador que efetivamente não discutiu a educação, não trabalhou com a educação, mas por isso mesmo o seu pensamento se torna muito interessante, porque traz questões inusitadas, inclusive, para pensar a educação. Não fazendo do Deleuze, vamos dizer, pedagogizando o pensamento filosófico desse autor para pensar a educação, né? Mas é como a educação pode por meio da filosofia desse autor, fazer deslocamentos na sua perspectiva. Por exemplo, nós temos uma educação que tradicionalmente ela preza pela didática, ela preza pelas metodologias, né? Ela preza pelas questões da ordem, da avaliação. Então, a tradição da nossa educação é uma tradição extremamente interpretativa, memorialística, que não dá suporte ou não faz com que o aluno possa criar, possa inventar. E estudando esse autor, ele nos inspira, por exemplo, Deleuze, né? Ele nos inspira a pensar uma educação para além do dogmatismo, vamos dizer assim, né? Para além das perspectivas dogmáticas, para além das perspectivas altamente disciplinadoras e controladoras, e permitir com que o aluno possa fazer esse, interagir no seu próprio processo de aprendizagem, vamos dizer assim.
Professora, um outro projeto que consta do seu currículo é Autobiografia, Arte, Cinema na Formação Docente. Como é que é esse projeto? Com quais parcerias? Como é que ele funciona no geral?
É um projeto bem interessante e rico, né? Ele tem como coordenação geral a professora Silvia Chaves, né? Foi um projeto financiado pelo CNPq, que reuniu vários professores, não só da universidade, mas professores de outras instituições, né? Parcerias com outros professores de outras instituições aqui do Brasil e fora do Brasil. E foi um projeto também que agregou, inclusive, a nossa licenciatura, né? Do Instituto de Educação Científica e Matemática. E foi um projeto muito interessante, né, que eu trabalhei nesse projeto coordenado pela Silvia como pesquisadora convidada, e foi um desafio para mim fazer essa interligação com a autobiografia, com a arte e o cinema, que são pesquisas efetivamente que a Silvia vem desenvolvendo atualmente, né? E foi um aprendizado para mim, por exemplo, trabalhar com a questão da autobiografia nesse projeto, que é uma perspectiva de autobiografia completamente desvinculada da autobiografia tradicional, que a gente vê que é uma metodologia que foi muito trabalhada, ou é trabalhada ainda na pós-graduação em educação. A gente já tem muitas pesquisas com essa temática da autobiografia, mas o projeto ele vem exatamente deslocar dessa autobiografia que a gente chama de autobiografia tradicional, que é uma biografia que procura tratar ou entender como o professor faz a sua autorreflexão e tenta modificar sua trajetória pedagógica. Nessa perspectiva da autobiografia, a gente não tem a intenção de fazer esse professor buscar uma unidade, buscar se reconhecer como professor para se alterar, para se modificar, né? A intenção não é essa. A intenção é fazer com que a autobiografia, nessa perspectiva aqui, é trabalhada como uma questão ficcional mesmo, né? A autobiografia já é uma invenção. Quando você trata, quando você pensa sobre si, sobre a sua trajetória, você já pensa criando, construindo outras imagens, né? Construindo outra perspectiva de educação. Então não há nenhuma verdade do sujeito aqui nessa perspectiva da autobiografia que esse projeto traz. Por isso, é uma ideia de uma autobiografia que trabalha realmente com a questão artística mesmo. É esse professor que também se reinventa, né?
Professora, a senhora me presenteou, estou muito feliz, com dois livros, e vamos falar um pouquinho sobre eles, organizados pela senhora. Um deles é Filosofias da Diferença em Educação, em parceria com o Dr. Silvio Galo, e o outro é Entre as Linhas da Educação e da Diferença. Há, evidentemente, já pelo título, conexões entre um e outro. Fale um pouquinho dessas duas publicações.
Esse primeiro livro aqui, Entre as Linhas da Educação e da Diferença, ele, na verdade, é uma reunião de textos meus que já foram publicados e que está de fácil acesso na internet, já que foi publicado pelos periódicos, né? E, assim, ele procura fazer uma ligação entre a questão da filosofia e a questão da educação, que é a minha área de formação, né? Que é a minha área que eu venho me qualificando já há algum tempo, que é a questão da filosofia da educação. Então, ele reúne textos ligados a essa perspectiva e traz como autores principais Nietzsche e Deleuze, que são autores que perpassam aí pela minha trajetória acadêmica já há algum tempo, né? O outro texto, Filosofias da Diferença e Educação, que tem uma reunião de textos, uma coletânea de textos organizadas por mim, pelo professor Silvio Galo, traz também reflexões sobre a filosofia da educação, mas a partir de outros autores, como, por exemplo, Foucault, Michel Serres, Deleuze, né, Guattari, Nietzsche. Já traz já uma proliferação de autores que trabalham, digamos assim, com essa ótica de uma filosofia contemporânea, de uma filosofia imanente, vamos colocar dessa forma.
Professora, vamos falar agora um pouquinho sobre esse percurso de orientações. Quais foram as teses e dissertações que a senhora considera relevantes nesse percurso acadêmico que a senhora orientou?
Então, tem sido um desafio para mim, já que eu trabalho no programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática, né? Como transversalizar com esses alunos que vêm de diferentes áreas, por exemplo, da matemática, da química, da física. Hoje nós já estamos aceitando também no nosso programa já alunos da letras, da pedagogia, da educação física. Já estão entrando outra perspectiva de profissionais que se interessam por essas áreas de conhecimento, né? E tem sido um desafio para mim porque eu trabalho com a filosofia e como casar essa perspectiva da filosofia com as pesquisas desses alunos, né? Por exemplo, uma tese que foi um desafio para mim, que foi recentemente defendida agora no final de 2016, que foi uma bióloga, minha formada em biologia, e o interesse dela era trabalhar com a questão da sexualidade, que é um tema que eu realmente até então não tinha feito estudos mais específicos, e foi um desafio para mim ela fazer essa relação das questões da ciência com a sexualidade e com a própria filosofia, né? Então é uma tese bastante interessante de ser lida, deve estar aí já divulgada no site da universidade, né? Para a gente até perceber como se vem trabalhando hoje a questão da sexualidade para além de uma orientação sexual nas escolas, por exemplo, né? Para além de uma questão biológica que é muito trabalhada, por exemplo, nas práticas escolares. E ela vem trazendo uma outra perspectiva de leitura com relação à sexualidade na escola a partir do referencial da filosofia.
E dissertações de mestrado, alguma relevante?
Pois é, tem uma dissertação de mestrado que eu achei bastante interessante, que foi defendida por uma menina que tem uma graduação em ciências naturais, né, que ela vem trabalhar a questão da aprendizagem e do ensino com professores de ciências. Ela é professora de ciências também, e vem fazendo essas conexões com a filosofia da diferença. O que é interessante é que nessa tese a menina argumenta a partir do referencial deleuziano, né? O que é aprender? Deleuze coloca isso no livro muito interessante, num dos livros que ele traz os conceitos fundamentais da sua filosofia, chamado Diferença e Repetição, quando ele tem um tópico falando sobre a questão do aprender, o que é aprender, né? E o Deleuze traz uma noção extremamente inusitada sobre a questão do aprendizado, que não tem nada a ver com as teorias da aprendizagem, e é um convite, eu faço convite, eu não vou nem dar explicações aqui mais interessantes, e ela traz essas reflexões para o texto dela, seria interessante ser consultado.
Só para registro, o nome dos autores, tanto da tese quanto da dissertação.
A dissertação é a Maria Neide Carneiro Ramos, que é uma dissertação bem interessante de ser consultada, dentro da perspectiva da educação com as suas referências com a ciência. E a tese, que foi defendida agora recentemente, é da Elane Súzia Silva dos Santos, mas também tem uma tese muito interessante da Lucineide Soares, que ela trabalha sobre a questão da saúde, da doença e da morte, trazendo uma perspectiva completamente diferente da perspectiva biológica e médica, mas traz os referenciais da filosofia da diferença.
Professora, eu amei tê-la nesta entrevista, conversar sobre filosofia, sobre educação, sobre diferenças, sobre assuntos da contemporaneidade, com filósofos e autores como Morin, Nietzsche, Deleuze, Foucault, é super interessante. Alguma coisa que eu não tenha perguntado que a senhora queira acrescentar? 30 segundos para suas palavras finais.
Sim, eu só queria fazer um convite, né, que o nosso grupo Cultura e Subjetividade, juntamente com a professora Silvia e o professor Carlos Farias, nós estamos na organização de um periódico chamado Experimentarte, e esse periódico tem fluxo contínuo, recebe artigo o ano inteiro nas suas ligações com a filosofia, com a arte, com o cinema, com a poesia, né, com a autobiografia. Então é uma revista bem interessante, que faz um convite transversal, e a gente está recebendo aí artigos dos interessados. Então eu faço convite para consultares, ou as pessoas que estão interessadas, consultar os periódicos da universidade, fazer uma visita no site dessa revista e mandar as suas publicações.
Professora, muitíssimo obrigado por sua valiosa entrevista.
Queremos agradecer a você também, ouvinte, que sempre tem nos acompanhado nas nossas jornadas informativo-culturais. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem são de João Nilo. A supervisão e edição ficam a cargo dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Lembramos que este e outros programas da Rádio Web estão disponíveis em nossos bancos de dados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.